Bom, vamos lá, eu nem sei qual que é a tentativa número de gravar esse podcast, sempre alguma coisa interfere. É, essa é a desvantagem de não estar ainda, nesse momento, em um local próprio para isso. Bom, meu nome é Cleuton Nunes, sou professor de educação física, sou palestrante motivacional e sou um treinador da felicidade pessoal. Caramba, Cleo, você é treinador da felicidade pessoal? Sim, sim, sim. E outras coisas mais, graças a Deus. Porque eu sou uma pessoa ávida por coisas diferentes, por alguns desafios. Sim, mas nem sempre foi assim, viu, galera? É, mas eu tô aqui pra provar, pra mostrar pra vocês, pra deixar claro pra vocês, como autoridade, que sim, podemos ser felizes. Que sim, que podemos realizar nossos sonhos. E sim, que podemos viver os nossos sonhos. Porque ninguém, absolutamente ninguém pode interferir nisso. A não sermos nós. Tá? Tenha muito claro isso na sua vida. Tenha muito claro isso na sua mente. Tenha muito claro isso nas suas mudanças de agora em diante. Mude. De verdade. Mude. E a primeira mudança que você tem que fazer é se permitir ser feliz. É acreditar com todas as suas forças que sim, você pode ser feliz. Ah, Cleuton, então você me fala, com que autoridade você vem me dizer isso? Bom, imagina o seguinte, tenta visualizar o seguinte na sua cabeça, na sua mente. Traz isso nos seus olhos, diante dos seus olhos. Uma pessoa, 1,82m de altura, mais de 100 quilos de músculo, corpo extremamente definido, uma pessoa que consegue encantar as outras com os movimentos do corpo, seja eles para dança, trazendo para o lado sensual, do lado motivante, empolgante, tá? E toda aquela estética que a dança traz, e toda aquela mágica, uma pessoa dos quais os movimentos são realmente bem em cima de movimentos de artistas marciais. Uma pessoa que consegue motivar através de qualquer coisa que envolva movimento. Bom, esse era eu. Caraca, hein? Que homem! Só que em um determinado momento da minha vida, como um professor de educação física, totalmente voltado ao físico, a mudança positiva na vida de cada um, fazendo com que cada um procurasse a sua melhor versão física, portanto, ser feliz, procurando ter mais saúde. No meu auge da minha carreira, com tudo apontando para o sucesso, eu tive uma grande mudança também. Eu sofri um acidente no dia 25 de maio de 2009. Um acidente onde eu tive que tomar uma das maiores decisões da minha vida. Naquele momento, com toda certeza. Eu tive certeza do que eu queria fazer. Aquele era o momento. E a maior decisão da minha vida foi: sim, você pode amputar a minha perna. Não foi bem essas palavras, não. Eu disse assim: não, sim, pode cortar. É. O médico chegou pra mim depois de muitos procedimentos cirúrgicos que eu já havia acontecido comigo. Me explicou toda a situação e falou que se eu não amputasse a minha perna, a minha vida entraria com certeza numa maior zona de risco. Minha vida já estava em risco, eu nem sabia. Mas eu falei, tá bom, pode cortar. Você está certo disso? Foi mais ou menos assim, né? Sabe aquele show do Milhão do Silvio Santos que tinha pra antigamente? Então foi isso mesmo. Eu estava certo do que eu queria. Eu falei, doutor, o que é uma perna diante de uma vida inteira? Louco isso, né? Pois é. Então, naquele momento, eu tomei a maior decisão da minha vida. Abri mão da minha ferramenta de trabalho. Só que houve complicações. Meu rim parou. Peguei uma infecção generalizada. E o que estava ruim ficou ainda pior. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu não tenho ideia do que as pessoas, dos meus verdadeiros amigos, dos meus familiares, da minha família em si, passou aqui fora, enquanto eu estava em coma. Uma viagem do qual eu não sabia separar sonho de realidade. Eu não tinha ideia. Não tenho ideia até hoje. Muitos descrevem como pensamento e sentimento, e até mesmo interpretação de texto, cada um tem a sua versão, né? Mas que não deve ter sido fácil, não foi. Não foi mesmo. Eu não consigo me colocar no lugar da pessoa nesse sentido. Mas eu consigo ter a visão dela. E daí foi quando eu sabia que eu tinha o poder da empatia, né? Me colocar nos olhos da pessoa, porque para tentar ver como ela enxerga as coisas. Com sentimento não dava, mas a gente tentar enxergar, entendê-la, eu descobri que eu tinha esse poder. Então, entrei em coma e houve essa decisão. Com essas complicações, a minha perna tinha sofrido um trauma muito grande e teve que ser amputada também. Meu braço, ele estava extremamente quebrado. Dedos, mão, braço, ombro. E eu falo que é um dos milagres da medicina, é o meu braço direito, por completo. Hoje em dia eu me viro muito bem com ele. Com muitas sequelas ainda, mas eu aprendi a conviver. Eu me adaptei. E é isso que eu tenho para falar para vocês também, uma das lições que vai entrar nesses vários episódios aqui. Não sei quantos, mas até que se concretize o meu pensamento e até que eu veja aqui enquanto ele está se motivando, é esse poder de adaptabilidade que nós temos, de nos adaptarmos, tá? Mas eu quero que você procure isso de acordo com o quê? Com o lado positivo, ter uma versão criativa disso. Como? Mas ter uma adaptabilidade, se adaptar pelo lado do bem, não pelo lado do mal. Como eu costumo dizer assim, por alguns roubos, as pessoas falam, nossa, meu cara criou uma frente falsa de um caixa. E não sei o que. Meu, se o cara usasse essa inteligência, essa adaptabilidade dele pro bem, pra fazer o bem pra alguém, ele era um cara. Será que ele tem noção que ele ia ser muito mais valorizado? Que ele ia ter muito mais retorno positivo, financeiro, pessoal, se ele usasse exatamente essa inteligência dele pro bem do que pro mal? É isso que eu não entendo. Mas dentro da adaptabilidade que você tem, desse poder de transformação, de colocar as coisas, é fazer. Eu costumava dizer que eu era muito, caramba, eu sou uma pessoa muito flexível, eu me adapto de acordo com o ambiente. Só que também tinha o poder de transformar aquele ambiente de acordo com a minha necessidade. E como um bom professor de educação física, um ótimo professor de ginástica coletiva, era transformar aquele ambiente triste em algo extremamente alegre. Esse era o poder que eu tinha. E esse é o poder que vocês têm. Ah, eu não tenho, mas se eu chego num lugar triste, eu começo a ficar... Não, para com isso. Galera, isso é treinável. Isso é feito passo a passo. E quando você menos perceber, caramba, olha, como eu sou positivo, que mágica. Então é exatamente isso que eu quero que você veja, pense e haja de agora em diante. Nessa viagem que nós vamos fazer através desse podcast, desses episódios. Você nasceu para ser feliz. Sim, não importa como. Mas desde que seja de uma maneira extremamente produtiva, honesta e sincera. Eu não consigo acreditar que uma pessoa não possa realizar os seus sonhos. Eu vou te falar, eu demorei para crer nisso mesmo. Porque quando eu entrei nessa nova vida, nessa nova configuração, o agora, me surgiram inúmeras dúvidas. Porra, e agora? E agora? Então, depois de muito tempo, o agora eu faço. O agora eu transformo. E no agora eu quero. Então vamos sim ser felizes. Não. Não vou, não adianta. Sim, vai ter sua dose de motivação, sua dose engraçada, sua dose feliz. Mas vão ser inúmeros tapas. Inúmeras fichas vão cair. Inúmeras. E a primeira ficha que eu tenho, que eu vou deixar aqui pra vocês, pra cair, é de que você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Você é o responsável por tudo que está acontecendo nesse exato momento na sua vida. Para de colocar culpa nos outros. De colocar culpa em alguma coisa. De colocar culpa em tudo. O culpado é você. Quando eu me dei conta disso, que o culpado da minha infelicidade e de tudo que estava acontecendo era eu mesmo, cara, foi assim, foi uma porrada muito grande, mesmo, de passar mal, de falar, caramba, cara, meu, como eu me sabotei. Pra vocês terem ideia, esse podcast, ele tá na minha mente, tá nos meus projetos há 10 anos. Pois foi logo depois, eu tive a ideia, logo depois que eu sofri o acidente, porque eu pensava que as pessoas, meu, as pessoas assim, eu, puta, YouTube, ai caramba, vídeo, eu era uma pessoa assim que ia pesquisar as coisas no YouTube, sou até hoje, eu sou viciado em todas as minhas pesquisas, eu sou muito visual, mas eu também tinha aquilo assim, caramba, ninguém vai ter tempo só de parar e assistir o vídeo, as pessoas não vão querer ser um pouco mais discretas, assim. Isso há 10 anos atrás, de estar no metrô, no ônibus, ali ouvindo, prestando atenção, com uma descrição muito boa de tudo aquilo que está saindo, daquela situação. Então eu pensei nisso, não, e a pessoa vai estar no carro, caramba, por que não? Tá ouvindo, batendo papo, conversando. Ela não vai ter tempo de ficar olhando o vídeo, passando, descrevendo, não. Então, para você ter ideia, como eu estava me sabotando exatamente nisso, de tirar a minha alegria, de tirar o meu querer, de tirar o meu viver, e levou 10 anos para sair do papel, quase 10 anos para sair da minha mente, não foi nem do papel, foi da minha mente. Para você ter ideia que essa, a autossabotagem está em todos nós, a autorresponsabilidade é nossa, a responsabilidade é nossa. Tenha isso muito claro. E olha, voltando, nós somos culpados pela nossa infelicidade e nós somos os responsáveis pela nossa felicidade. Então, acredita, velho, acredita, na boa. Queira, seja tarado pela felicidade, seja maluco pelo seu sonho. Seja doido em concretizar. Olha lá na frente. Visualiza você tendo essa porra. Visualiza você tendo isso na sua mão. Sinta o cheiro. Veja a textura. Tenha textura. Sinta. É palpável. Acredite. É meio filosófico o que eu vou falar agora, mas é assim como o ar, o oxigênio. Tá? De alguma maneira ele está nos cercando, ele está aqui. Ele é vital para a nossa existência. Não estamos vendo ele, mas ele está aqui. Então transforme isso de uma forma diferente. Visualiza seu sonho. Mentaliza isso. Acredite nisso. Ele é vital para a sua existência. É isso. Acredite. Vá em frente. Eu tenho toda a certeza do mundo. Estou falando aqui como uma autoridade de que sim, você pode ser feliz. Sim, você vai ser feliz. Permita-se ser feliz. E acredite, quando você, meu, experimenta a felicidade, a alegria da transformação, você não quer sentir outra coisa. Tenha essa conquista em mente. Tenha essa alegria em mente. E tenha tudo na sua frente. Todas as ferramentas estão aí na sua frente agora. Mas a chave, ela está dentro de você. Então, acredite. Pegue a porra dessa chave. Olha para a sua porta da felicidade. E vamos juntos começar essa jornada em busca da realização do nosso sonho. Eu não vou te mostrar a porta. Eu não vou te falar qual é. Eu não vou na sua frente. Eu também não quero que você vá na minha frente. Nós vamos sim, juntos. Um do lado do outro. E assim, juntos, um do lado do outro, é como nós vamos conquistar os nossos sonhos e as nossas realizações. Porque eu estou aqui para ajudar você a ser feliz. Eu estou aqui para mostrar que o primeiro passo da felicidade foi dado hoje. Beleza, galera? Nos vemos em breve. Bora pro choque! O que você faria se você sofresse uma perda gigantesca? Qual seria a sua reação? E essa perda gerasse uma tristeza enorme? E através dessa tristeza, viesse uma dor insuportável. O que você faria? Bom, meu nome é Cleuton Nunes. Estamos aqui no nosso terceiro episódio. Transformação em busca da felicidade. Treinamento para a felicidade. Peço desculpas pelo áudio, vai sair um pouco abafado. Pois é. A minha filha sumiu com o meu microfone. Não... Eu escondi tão bem, guardei tão bem, que eu não sei onde eu guardei, tá? Mas vamos lá, porque hoje é quarta-feira e quarta e sexta são os dias de quê? De podcast. Pois é, galera. Bom, como eu falei no episódio anterior, que nós sempre procuramos um culpado por nossas ações, por tudo que fazemos, fica aqui também, né, aquela pergunta assim, poxa, se eu tô triste, será que realmente a culpa é minha? Sim. É difícil acertar isso, é difícil querer acreditar, tá? Durante muito tempo, até muito tempo mesmo que eu falo, quando eu fui diagnosticado com sintomas depressivos, eu fui um cara que totalmente cético com isso. Eu? Nossa. Não, para, isso é doença de rico. Sou rico, meu. Eu tenho coisas que o rico nunca vai poder comprar, muito menos ter. Então eu achava isso. Fui preconceituoso, sim. Eu não podia acreditar que eu estava passando por aquilo. Não era possível. Eu senti o maior prazer no que eu fazia. Tinha muita felicidade nas coisas que eu fazia. Estava muito feliz com as coisas que eu estava conquistando. Eu estava em busca do meu sonho, né? É estranho estar com esses sintomas depressivos, segundo o psiquiatra na época. Foi bem difícil, mas a não aceitação disso, né? A parte de você ignorar os sintomas, sim, foi a minha culpa. Por isso que eu falo, sim. Porque se eu tivesse detectado, se eu tivesse resolvido lá atrás, no problema, na raiz, eu teria ferramentas o suficiente para solucionar quando tive a minha grande perda. Uma das minhas grandes perdas, a minha primeira grande perda, tá? E vamos lá que eu vou te explicar por quê. Por que eu estou dizendo isso? Pois você pode estar passando por isso. Seja numa frustração, uma promoção, como eu também já passei. Seja uma pressão muito grande por não estar alcançando as suas metas, os seus objetivos. Ou você está quase abrindo mão dos seus sonhos. Porque eu também já passei. Ou você passou por uma perda física muito grande. Eu também já passei. Uma perda pessoal Eu também já passei. Então eu tô aqui pra explicar pra você, pra tentar, pra que juntos, como eu já falei, juntos, nós vamos convencer a todos que sim, é possível ser feliz, treinar para ser feliz o tempo todo, porque você vai treinando, você vai criando um hábito, você vai criando ferramentas, você vai ficando cada vez mais forte. Quando você vê, tristeza nenhuma vai te abater, porque sua felicidade é muito mais forte do que qualquer outra coisa que venha. Mas você vai saber lidar com isso, com as coisas que acontecem, tá? Pois é, como eu não resolvi essa pequena pendência, o corpo foi pagando com o tempo. Quando eu sofri meu acidente, que eu tive a perda gigantesca das minhas duas pernas, eu precisava tomar uma atitude muito rápida, né? Logo depois que eu acordei do coma, que eu saí do hospital e vim pra casa, eu precisava ficar pra cima, porque as pessoas ao meu redor, elas estavam muito tristes. Afinal, elas tinham uma figura minha, que antes, muito grande. Então eu precisava deixar as pessoas mais confortáveis na minha presença. Isso não era fácil, porque eu não estava confortável com a minha presença. Eu estava triste com tudo aquilo. Eu estava muito chateado. Eu não sabia o que eu ia fazer, o que seria da minha vida. Eu não tinha noção das coisas que eu poderia fazer ainda. Eu sei que eu queria fazer muito. Eu queria sair muito daquilo. Primeiro lugar, o meu primeiro erro foi fazer primeiro com que as pessoas ao meu redor se sentissem bem. Foi um erro terrível. Porque quando as pessoas chegavam pra mim e falavam: não, eu entendo o que você tá passando, eu aceitava. Sim, é. Sim, deve imaginar mesmo. Poxa, por que você tá triste? Meu, afinal você tá vivo. Sim, eu estou vivo. Graças a Deus, né? Eu percebo isso. Só que, porra, eu precisava ficar triste. Eu tinha perdido uma parte do meu corpo importante pra mim ali. Minhas ferramentas, eu precisava me reestruturar, eu precisava me reconstruir, me reinventar. Só que, como eu falei, o meu erro foi deixar as pessoas ao meu redor bem primeiro. Cuidar das pessoas ao meu lado. Porque no meu pensamento, eu tinha que ser: poxa, minha mãe cuidou muito de mim agora, deixa eu cuidar um pouquinho dela, deixa eu deixar ela mais tranquila. Poxa, meu pai cuidou demais, abriu mão daquilo, meu irmão, tudo, meus amigos, deixa eu deixar eles bem, deixa eu mostrar pra eles que eu estou bem, pra que eles possam seguir a vida deles. Só que foi indo, levou-se tempo pra isso. Quando todos começaram a seguir as suas vidas, assim, parou de dar aquela bajulação que a gente tem, aquele meio em cima, tudo. E aí? Como é que eu ia seguir minha vida? Eu tinha pulado o processo. Mais uma vez. Me senti perdido. Então, o que que eu me apeguei? Me apeguei ao bem-estar dos outros, a estar bem, a fingir que estava sempre bem. E aí, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, tranquilo, né? Tem que estar. Se não tiver, a gente faz ficar. Oh, e isso foi levando, foi tomando uma proporção muito grande. Disfarçar, fingir que está bem, mesmo estando muito mal, não estando feliz com a minha real situação, com tudo que estava acontecendo comigo. E isso foi só se agravando. E como eu falo, tudo tem um preço. E se você faz, se você fez, então você agora tem as consequências. Esse é o preço que se tem a pagar. Porque você fez uma escolha. Eu vou chegar nessa parte da depressão, galera. Calma, não é para que vocês entendam, porque eu quero que vocês tenham uma associação e pensem, porque é exatamente isso, o podcast. Você vai montando, você vai escrevendo, por mais que eu tenha um roteiro aqui, ele vai tomando uma forma, linha, eu vou fazendo várias linhas seguindo aqui, dos assuntos que eles vão surgindo, eu vou listando e vou, futuramente eu quero fazer um podcast junto com o vídeo, para que vocês, que eu deixo o áudio gravado, também deixo o vídeo para aqueles que gostam de ver, mas eu gosto dessa parte de falar, bastante. Eu numa palestra é complicado, eu falo muito. E, cara, eu tinha pulado uma etapa gigantesca mais uma vez, ignorado a mim mesmo, paguei o preço. E só foi somando, porque em nenhum momento eu queria deixar as pessoas bem. Esquecia de mim. Tempo depois, tive minha separação. Caramba, eu tava me separando da minha filha mais uma vez. A última vez que isso tinha acontecido, foi quando eu sofri um acidente. Eu me sentia totalmente incapaz. Nossa, dá um nó na garganta pela situação que tá hoje. E porque eu sabia o que era aquilo, por mais que eu lutasse para que não fosse acontecer, acabou acontecendo, por mais que eu, assim, devo não ter tentado de todas as maneiras possíveis, porque aconteceu o que eu mais temia, né, que foi esse distanciamento que houve. Eu e minha filha, a gente tem um distanciamento hoje físico. Espero que só físico mesmo, muito grande. Mas eu tento todos os dias passar uma lição pra ela. Não tô deixando uma lição pra ela. Eu tô construindo um legado pra ela também. Porque isso, eu tô deixando uma herança pra ela que, quando ela entender, nossa, ela vai ter uma vida realmente maravilhosa. Isso, nossa, meu Deus do céu, eu tô sorrindo aqui agora porque é muito louco isso. Eu não tô planejando que ela seja um médico, uma bióloga, uma... Eu não tô planejando isso pra ela, eu tô planejando a felicidade dela. O que ela vai ter que fazer pra treinar e ser feliz plenamente. Não é isso que eu vou deixar pra ela. Isso vai te fazer dela forte, para que ela seja uma pessoa, uma mulher muito feliz e muito forte. É isso que eu vou deixar para ela. Ela vai entender essa lição, eu tenho certeza disso. Mas assim como eu tenho certeza que você deve estar passando por algo similar, algumas coisas, alguma tristeza, alguma frustração profissional, alguma frustração emocional, do qual você, de relacionamento, uma frustração pessoal, eu tenho certeza que é horrível você ter essa certeza. Mas se você estiver passando por isso mesmo, agora eu vou falar pra você de verdade. Vai doer. Vai doer muito. Muito mesmo. Mas não para não. Não para. Esse pensamento de parar vai vir na sua cabeça inúmeras e inúmeras vezes, tá? Muito. E agora eu entro na parte da depressão pós-traumática. Passado todo esse período de segurar, de fazer com que os outros se sentissem bem, eu comecei a perceber que não adiantava eu fazer com que os outros se sentissem bem. Porque eu via resultados neles que eles não queriam. Era como se eu estendesse a mão para eles e eles estivessem deitados no chão. Não quisessem levantar. Simplesmente levantavam a mão por reflexo, por uma intuição, por instinto de sobrevivência, mas não queriam viver. E, caramba, mais uma vez foi frustrante. Só que aí veio a pancada final. Já estava muito mal, já estava meio frustrado, meus sonhos. Eu estava abandonando os meus sonhos. E mesmo estava extremamente apático, não sei lá, já não tinha mais graça em nada de ficar assim, cara, não tinha. Meu filho vinha brincar comigo, brincava no piloto automático, minha mulher falava comigo, cara, eu não queria estar aqui nesse mundo. Eu sentia uma dor tão grande que eu me desligava do mundo, me colocava no piloto automático e apenas concordava. Falo pra você, é horrível você não sentir mais prazer naquilo que você mais amava fazer. você não tem vontade de assistir uma televisão, de ouvir uma notícia, de saber o que está acontecendo de bom no mundo, e saber o que está acontecendo de bom com a pessoa que você ama. Você luta, você se esforça para sair de casa, pelo menos, porque esse é o único fio de sanidade que você ainda tem. Então você se apega com todas as forças em cima desse fio de sanidade para você não pirar. Então você sai de casa para cumprir as suas obrigações, seja levar os seus filhos na escola, seja ir ao trabalho, seja sair para fazer alguma coisa assim, para sair. Mas você só sai fisicamente, não vendo a hora de voltar. E cara, você não tem mais o que se apegar. Você simplesmente desistiu de viver. Uma pessoa em cada 4 segundos no mundo comete suicídio, sabendo que duas dessas pessoas, 50%, é por depressão profunda. Eu falo que é um assassinato também. Eu ouvi esses dias que o suicídio também é um assassinato. E eu concordo. Eu concordo que é um assassinato, sim. Porque você mata pouco a pouco as pessoas que ficaram, aquelas pessoas que te amavam. Que ao mesmo tempo é horrível, você vai cometendo um suicídio inconsciente. Porque quando você está numa crise depressiva, você se apega às coisas para te dar sensações de fuga. É onde entra o cigarro, onde entra a bebida, onde entram as drogas, onde entram os remédios, onde entram, sei lá, qualquer coisa que você tenha essa sensação de fuga da realidade. Que você tem aquele pequeno momento de prazer. É algo tão insignificante, mas tão insignificante, que você vai e faz. Você já não liga mais pra sua saúde, você já não liga mais pro seu físico, pro seu bem-estar pessoal, você já não liga mais pra sua aparência, você não liga pra nada. A única coisa que você quer é eliminar essa dor. Eu falo, uma dor psicológica tão grande que ela se torna uma física. E eu não tenho palavras para dizer como é que é essa dor. Eu passei por uma crise uma vez. Foi horrível. Foi horrível. E com vergonha de falar dessa crise, eu inventei uma história mais horrível ainda. Porque assim, tinha vergonha de falar o que eu tava passando. Eu saí pra ir treinar o crossfit que eu tinha, que eu amo fazer. No meio do caminho, não sei o que aconteceu. Eu não sei. Eu fui parar no Ibirapuera. Quando eu dei por mim, minha cadeira de rodas estava na frente. Eu tava sentado no gramado em frente ao lago de Ibirapuera. E ela tava tombada, eu olhei pra mim, vi que eu não tava me machucando, não tinha me machucado nem nada. Olhei pra cadeira, tudo, a chave do carro tava próxima. E eu me perguntava como é que eu fui parar ali. Eu não lembro mesmo. Tá vindo pro crossfit. Meu treino, eu não lembro como é que eu vou parar ali, e muito menos onde é que estava o meu carro. Estavam passando alguns seguranças, né, alguns guardas lá, já avisando que o parque ia fechar. E eu, por um momento, me localizei, vi o que eu estava, falei, peraí, vamos no piloto automático, onde eu sempre costumava deixar o carro, e até hoje, quando eu vou no Ibirapuera, eu procuro deixar por ali, questões de acesso. Fui pra lá, tava lá, eu, graças a Deus, tava lá. Nada. E comecei. E vim pra casa, eu não sabia, eu liguei, eu vi que eu tinha conversado com a minha mulher com algumas mensagens. Eu vi que eu tinha conversado com a dona da academia que eu trabalhava também. Então, peraí, mas quando eu cheguei em casa, minha vergonha foi tão grande falar que eu falei que eu fui. Minha mulher percebeu que era mentira e inventei outra história que vale pior ainda, mano. Por quê? Porque eu tinha vergonha de falar que eu tinha tido uma... Porque eu não sabia o que eu tinha tido. Eu tinha tido um apagão. E eu tive inúmeros apagões. Coisas que não sabia como é. Como é que eu cheguei na garagem de casa? Como é que eu tô aqui no trabalho? De estar conversando numa reunião e não saber por que eu tô conversando naquela reunião. Cara, se você tá passando por isso, de verdade, então você tá num grau muito alto. Você tá num grau muito alto. Procura ajuda. Procura. A minha intenção aqui não é pra falar, não tem uma cura mágica, não existe uma pílula mágica, nem nada. Essa pílula mágica que vai te dar é o psiquiatra, tá? A cura, ela vem com o tempo. Mas você procura ajuda. O mais rápido possível, se você tá passando por algo semelhante. Algo semelhante é, do nada você explode, do nada eu explodi. Cara, perdi as pernas. Um dos melhores taekwondistas do Brasil. Não tinha mais as pernas. Um dos melhores treinadores de ginástica coletiva do Brasil. Da América Latina. E posso me considerar um dos melhores do mundo. Tava sem as pernas. Agora imagina isso. E você ter a frustração da empresa que você representou durante muitos anos. E você não servir pra isso. Afinal, você só servia quando você tinha as pernas. Você representava alguma coisa. Então, ou seja, pra motivar, nem pra isso mais eu servia. Isso tudo estava me consumindo de uma maneira há muito tempo e foi só levando anos me corroendo. Até que uma hora, por minha escolha, por minha responsabilidade de ter feito essa escolha, eu paguei o preço. Comecei a pagar o preço. Discutia com minha mulher incansavelmente por besteira. Precisava brigar com os filhos. A distância entre minha filha já estava gigante. Discutia com a coitada da minha mãe. Não concordava com meu pai, então, tudo bem, não. Isso é uma coisa que a gente tem até hoje, a gente não concorda em muita coisa, mas é normal. É o cuidado da crença antiga com as crenças novas, com os dias de antes, com os dias de hoje, com as soluções antigas, com as soluções novas. Então é literalmente o old school, new school. E eu não sabia. Depois de muito tempo, quando eu estava começando a engatar, tudo estava começando a melhorar, e você vai passar por isso, como eu falei, galera, trago liberdades. Eu não estou aqui para alisar, para falar assim, se você está passando por algo, se você realmente agora, sendo mais claro, quando eu vou em palestras, principalmente em centros de reabilitação, assim, o mundo aqui fora é cruel. Sim, vai ser difícil. Muito difícil. Você vai estar em alta performance 100% do seu tempo. A partir do momento que você escolher seguir em frente, começa a sua Olimpíada. E sua Olimpíada não vai acontecer de 4 em 4 anos, não. Vai acontecer 24 horas por dia. Que tem em alta performance 100% do tempo. Você vai ter que dar o seu melhor 100% do tempo. Mas agora vai um conselho meu: não queira dar o seu melhor para mostrar para os outros que você é o melhor. Um erro muito grande, meu. Muito. Dê o seu melhor porque você é o melhor. Eu quero mostrar que eu sou o melhor para mim mesmo. Minha mulher às vezes até pensa assim que eu tenho que estar provando, fazendo as coisas. Não, eu tenho que me provar que eu sou capaz. Ela até pensa que eu tenho que uma autoafirmação minha. Não. É que os outros que estão fora, por que que ele está fazendo isso? Não, eu estou fazendo isso porque eu quero testar, eu quero saber se eu sou capaz, se eu consigo. tem uma maneira de descobrir. Ir lá e fazendo essa porra. Então me coloca à prova o tempo todo. Lógico. Tem algumas coisas que eu falo assim, meu, é arriscado, não vou hoje em dia. Não tem como, minha configuração não permite isso. Mas, porra, vou lá e faço. Algumas coisas que me convém, que eu tento novo, não vai vir ajuda mesmo? Bom na massa, bora pro choque. Às vezes sai muito bem, às vezes sai uma merda. Mas eu vou. E é isso que você tem que fazer. Ah, que outro não tenho deficiência. Beleza. Mas a partir do momento que você fizer a escolha de seguir pra frente, você, não, eu quero viver o meu sonho. Eu quero ter o meu sonho. Bro, se prepara. Vai ser difícil. Muito difícil. Em alguns momentos vai parecer impossível. De verdade. Mas olha, vá devagar, mas não pare. Eu vim pensando, cara, porque na depressão, nessa parte, nessa merda, dessa doença, essa coisa tão chata, só quem realmente passou por essa porcaria sabe o que é. Porque a primeira frase que vem das pessoas é: você tem que querer sair disso. Caralho, lógico que eu quero sair disso. Lógico que a gente quer sair dessa merda. É lógico que a gente quer seguir em frente. Não. Eu acho legal ficar deitado na cama, dormindo, fechando o olho pra esquecer o mundo, pra ver se a dor que eu tô sentindo passa. Não. Eu acho legal essa falta de ar minha que eu sinto assim na hora que eu vou tomar uma decisão, medo de acontecer alguma coisa. Quase. Não. Meu, do caralho, senti esse coração meu aqui acelerado, aqui, ó, do nada. Ó, animal. Puta que pariu, é muito bom sentir raiva o tempo todo de você mesmo. É muito bom. Isso mesmo. Eu quero sentir isso mesmo. Meu, a gente não quer sentir essa porra, não. Cara, a gente quer sair disso, quer sair dessa merda. Não tem ninguém no planeta, no mundo, que tá passando por essa porcaria agora. Que queira ficar nisso, que tá querendo. Cara, não, o remédio, meu. Caralho, a gente tá tomando essa porra desse remédio porque precisa. Isso ajuda. E chegou nesse ponto porque nós fomos idiotas o suficiente pra ignorar todos os sintomas e achar também que era frescura, assim como as pessoas que nos rodeiam acham que é frescura. Não, depressão é só coisa da sua imaginação. Tá bom, pula no lago, desgraçado, com as mãos amarradas e com as pernas amarradas. Não, você tá se afogando, não. A água é só a coisa que tá entrando no seu pulmão. Porra. Será que a pessoa tem ideia do que é você acordar do nada da noite, uma dor te sufocando? Você procura lugares no corpo pra achar de onde tá vindo essa dor, você não acha, ela vem de dentro, te corroendo. Faz você meter a cabeça na parede com tanta força pra ver se você desmaia e para de sentir essa dor. E você simplesmente ter que disfarçar essa dor porque as pessoas ao seu redor acham que é frescura. Reage. Cara, você não tem noção. Se é só de sentar na cama, a reação que é. A vitória que é. Só o fato de você sair da posição que estava deitado e sentar na cama, a vitória que é. Aí quando você vai comemorar essa vitória pra trazer, pra puta, pra treinar a sua felicidade, vem aqui assim pra você e fala: nossa, hein, finalmente, né? Até que enfim, pensei que ia morrer na cama. Pronto, então todo o seu esforço, toda a sua realização foi pra merda, né? Lá vai você, essa pessoa, te colocar na cama de novo. Dias se passam, horas se passam, tudo, você vai, consegue levantar, você consegue. Ufa, vou tomar um banho. Porra, hein? Já tava na hora, hein? Caramba! E aí? E não sei o quê? Lá vai você de novo. Eu devia ter ficado na cama. Pelo menos eu não ia ouvir isso, essa merda aqui, não sei o quê. Caralho, eu tô tentando sair dessa porra, dessa cama. Aí eu quando fico, ui, o que que eu fiz? Meu, não é você. Não puxa essa merda pra você. Tem que falar, é difícil você às vezes colocar pra pessoa, explicar pra pessoa, não puxar essa merda, não trazer a culpa, porque só vai fazer com que a gente se fique pior ainda. Porque vai fazer que a gente se sinta mais lixo do que já estamos sentindo. Porque a pessoa começa a ficar, ah, o que que eu fiz, o que que eu faço, não sei o que. Não, não faz isso, tá? Se você não tem depressão, se você não tá passando por isso, se você não tem esse caminho, graças a Deus, levante a mão pro céu e fala amém, graças a Deus. Cara, mas se você conhece alguém que está passando por isso, pelo amor de Deus, de verdade, por todos os santos que você acredita, por qualquer religião que você siga, independente, não faça isso com a pessoa. Não ache que essa culpa é sua. Você só vai deixar a pessoa pior ainda. Porque ela vai se sentir mais culpada. Ela vai se sentir pior. E você só tá fazendo o quê? Empurrando ela mais um pouquinho pro precipício, em direção à faca, pois a corda está no pescoço. Ela tá segurando um copo com veneno dentro. É exatamente isso que você tá fazendo. Enquanto uma mão tá com o copo com veneno, a outra tá com a arma. Então, se você conhece alguém que tá passando por isso, então pergunte. Vá ali. Converse com ela. Massa, chega assim pra ele, como eu posso te ajudar? Mas só o fato de você estar ali do lado dela, caralho, já vai significar muito. Não precisa falar nada, não precisa dizer nada. Só o fato de você ter ido ali já vai ajudar demais. E se você que tá passando por isso, cara, uma coisa em mente: se essa pessoa chegar do seu lado pra te ajudar e simplesmente por fato ela tá do seu lado, cara, abraça, agarra, e naquele momento que você tiver aquela impulsão de alegria, aquela sensação de confiança, fale o que você tá sentindo. Porque se nesse momento ela chegou perto de você e respeitou a sua dor, cara, ela tá disposta a te ouvir. Então faça isso. Quando você, e você que tá passando por isso, meu, tá foda, eu sei, eu te entendo. Cara, eu te entendo. Muito bem. Demais. Poxa vida, eu até me emociono com um negócio desse, porque é foda, não é recente assim, mas se fosse recente isso, é foda. Que você sair da cama, cara, comemora. Caralho, eu consegui. Obrigado. Isso vai te trazer uma sensação tão boa, tanto quanto um copo de bebida. Comemora cada conquista sua. É uma meta alcançada. Tá? É um caminho pra sua felicidade. É um treino pra sua felicidade. Você conseguiu sair da cama, tomar um banho, fazer a barba ou lavar o seu cabelo, se cuidar um pouco, comemora, escreva, seja ela o que for, meu, coma um se dê um chocolate, o que? Jogue um videogame, sei lá, leia um livro, passa aquilo assim, traga aquilo, nossa, eu consegui, eu vou comemorar. Eu vou sair na rua. Cara, você saiu na rua, comemore mais ainda. Sorria. Convencer o cérebro de que você está bem. O consciente é fácil. O subconsciente já é um pouco mais complicado. Agora convencer o inconsciente, aí é foda. Aí é foda. Pra isso você precisa de ajuda. Sim, de ajuda profissional. A caminho aqui, eu só estou te mostrando as portas que existem, os caminhos que você pode seguir. Então, siga, vá, acredite, porque o primeiro passo para a sua felicidade, para você treinar a sua felicidade plena e ter a plena consciência de que você vai realizar os seus sonhos, é acreditar em você. Não é uma pessoa de fora falando, reage. Você tem que querer, que vai fazer com que você acredite em você. Não. Pelo contrário, se você está passando por isso, você sabe que está só piorando. E se você está fazendo isso para alguém, você sabe que só está só piorando a vida da pessoa. Então, para agora. Seja companheira. Tenha empatia. Respeite a dor dos outros. Não me venha com a frase, eu sei o que você está sentindo. Não sabe. Porque a pessoa que está passando por essa merda, ela só quer se livrar da dor. E na hora que essa dor estiver aguda demais, de tanto você falar essas merdas, vai sair, você tem que sair, se é frescura, para com isso, você tem que reagir. Você empurra ela para o precipício, com uma corda no pescoço, em direção à faca, enquanto ela tomava o veneno com a mão, com uma mão, e com a outra mão ela tirava na própria cabeça. Olha quantas coisas você fez. Ou seja, a pessoa só quis acabar com a dor dela. Porque você falando isso, ela achou que estava causando dor em você. E nada pior do que achar que a nossa dor está causando mais dor em outras pessoas. Porque ela é tão horrível. Tão horrível. Tão foda que a gente não quer que outra pessoa sinta isso. Não quer. Então, se você está conhece alguém que está fazendo isso, para agora. Se você está passando por isso, acredita. Acredita. Comece a acreditar em você. Comece a conquistar a sua felicidade. Hoje eu passei por uma coisa muito que me retomou o passado, me consumiu o dia inteiro. Não é porque eu tô falando aqui pra vocês aqui que, porra, o cara é feliz, o cara é foda. Não. Passei por uma coisa simples assim que me consumiu o dia inteiro em pensamentos. Eu levei horas pra me recuperar um pouco. Horas. Tá? Ou seja, o treinamento é diário. Durante esse dia, vai ser de hora em hora. Mas lembre-se, quanto mais treinado você tiver, melhor você vai ser. Tá ok? Então, acredita. Acredita. Comece a acreditar. Muito. Porque quando você vai pro choque, parceiro, não tem quem te pare. Não tem o que te pare. Porque quando você começar a acreditar, você vai se motivar. E dificilmente é impossível alguém não conquistar ou realizar alguma coisa quando você está muito motivado. Uma força de vontade terrível. Só Deus mesmo para saber a hora. Independente de religião. Ok? Então, galera,